Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. No último sermão que vos gravei, comecei exclamando que vivemos num mundo muito, muito estranho. Porque este mundo está completamente enganado por Satanás. Todo o mundo. Porquê? Porque ele odeia a humanidade e quer destruir a humanidade. Ele tem inveja do grande plano de Deus para o nosso destino. E por isso ele nos cega para não termos uma visão clara e limpa da beleza do lindo plano de Deus, da glória de Deus. Na verdade, Deus tem um belo plano para ti e para mim e para nós. Mas Satanás não quer que a glória de Deus brilhe em si como um filho e filha de Deus. E por isso, ele nos quer confundir, quer nos enganar, quer nos embaralhar. E ele, na verdade, tem tido grande sucesso neste mundo. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, uma secção que li no último sermão, mas simplesmente para dar uma revisão aqui, que diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, isto é, Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento. Ele cega o nosso entendimento, o entendimento das pessoas. Ele cega, quer dizer, fecha os olhos de uma maneira que as pessoas não consigam ver o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, para que a luz da boa nova, da glória de Cristo, não brilhe em nós. Isto é, a glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Queridos irmãos, Satanás não quer que a luz da boa nova, da imagem de Deus, isto é, da glória de Cristo, o que é a imagem, a qual é a imagem de Deus. Ele não quer que esta glória de Cristo brilhe em nós, isto é, que seja refletida em nós, como lemos em 2 Coríntios 3, versículo 18, no sermão anterior. Ele, aqui vemos que o rosto, estava a falar aqui do caso de Moisés, e tinha um véu, mas e todos nós, diz assim em versículo 18, com o rosto desvendado, refletimos, como podemos ler em várias outras traduções, como que quer dizer, a palavra aí quer dizer, refletimos como por um espelho a glória do Senhor, e por isso, quando refletimos essa glória, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, como pelo Senhor Jesus Cristo, somos transformados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Jesus Cristo, de glória em glória. Queridos irmãos, Satanás não quer que a glória de Deus, a glória de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus, seja refletida em nós. E por isso, ele nos confunde, ele nos cega com doutrinas enganadoras. Queridos irmãos, precisamos hoje em dia de estar a refletir a glória de Jesus Cristo na nossa vida, e refletiremos ainda mais no maravilhoso mundo da manhã, quando viermos a ser filhos e filhas de Deus, com a imagem de Deus, como filhas e filhas dele. E sim, como expliquei, ele tem vários ensinamentos que prevêem, isto é, que cegam as nossas mentes, para que as nossas mentes não sejam iluminadas com a boa nova do reino de Deus, da glória de Deus, a glória de Deus, o reino de Deus vai ser uma glória, um reino glorioso, vai ser uma glória. E nós vamos refletir essa glória porque vamos ser filhos de Deus, gloriosos filhos de Deus. E por isso Satanás tem várias doutrinas básicas de engano religioso. Queridos irmãos, ele tem muitas doutrinas, muitas diversões, distorções da verdade, continuamente. Mas há umas três doutrinas muito básicas, uns três ensinamentos que escondem a verdade do Evangelho para não brilhar. Porque o Evangelho do Reino de Deus é que Deus está a criar mais e mais filhos e filhas dentro da família dele. E por isso, a família dele não está limitada a uma trindade só de três pessoas, mas é uma família que se vai expandir. E por isso, uma das doutrinas enganadoras é a doutrina da trindade, que não é o meu tema hoje. Outra é que doutrina enganadora que Satanás tem, que é muito prevalente no mundo hoje, é que a Igreja é o reino de Deus. Ora, as pessoas, quando pensam que a Igreja é o reino de Deus, não conseguem compreender como o reino de Deus é algo muito mais glorioso que simplesmente a Igreja hoje. Porque diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E por isso hoje nós na Igreja somos carne e sangue, por isso a Igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino muito mais glorioso do que simplesmente carne e sangue. E outra doutrina enganadora é a doutrina da alma imortal, isto é, que a alma está presa num corpo e que precisa ser libertada deste corpo é libertada quando morremos. Isso é um ensinamento grego de Platão, o ensinamento dele é que o corpo é uma prisão da alma, e esse ensinamento é errado. E por isso hoje, queridos irmãos, vamos falar mais acerca desse ensinamento da alma imortal e vamos provar da Bíblia que esse ensinamento é incorreto. Esse ensinamento não foi só um ensinamento grego de Platão, mas é antecedente a isso, da Assíria, da Babilónia, e mesmo antes, mesmo do tempo do Adão e Eva. E como lemos em Gênesis, e gostava que virassem a Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, porque há um ponto aqui muito importante que precisamos de compreender. Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Gênesis 2, versículo 16 e 17. Diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comereis livremente. Deus disse: podem comer de todas as árvores do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e mal não comerás. Só há aqui uma exceção: da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está claro. Há árvores que os frutos são venenosos, e não está a falar disso, mas está a falar de um princípio aqui, espiritual, a dizer que vos dei estas árvores para vocês comerem, vos dei coisas para comerem, árvores, frutos, para comerem do que é bom. Mas há aqui uma que não quero que comam, que é a do conhecimento do bem e do mal. Não quero que comam deste fruto, porque no dia em que dela comeres, continua aqui no versículo 17, certamente morrerás. Não é imediatamente, naquele momento que comes, vais morrer, mas certamente vais morrer. Uma vez que comeres o fruto dessa árvore, certamente morrerás. Vais morrer. Vejam então, Satanás aparece na cena aqui e diz assim, no Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Não, o que Deus disse é, de toda a árvore do jardim comereis livremente. Mas vê-se como ele muda um bocadinho. Ele é um perito em criar dúvidas e mudando a frase um bocadinho, começa a criar dúvidas e começa a criar confusão. Confusão com as palavras, confusão com coisas. E depois é preciso, então, estudar cuidadosamente para separar isto daquilo e começa porque ele quer criar confusão em tudo. E depois vejam como no versículo 4 diz assim, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. O que é que Deus disse no versículo 17 do capítulo 2? Diz assim, certamente morrerás. Vê-se aqui uma contradição completa. Porque Deus disse, certamente morrerás. Satanás diz, é certo que não morrereis. Vê-se aqui uma contradição. Mas começou com uma dúvida, com uma confusão, com uma origem de ensinamento aqui, com uma coisa confusão, criando dúvidas, dizendo, ah, não comereis de toda a árvore do jardim, enquanto Deus disse, ah, de toda a árvore do jardim comereis livremente. Começou a mudar as palavras um bocadinho aqui, um bocadinho lá, e certamente conversou com ela e fez uma grande confusão na mente, até chegar a um ponto e diz, e por isso é certo que não morrereis. A nossa mãe comum, a Eva, acreditou nesta mentira completamente. E depois ele continuou, Satanás, no versículo 5, a dizer, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, diz, é certo que vais morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vês, é porque Deus quer, não quer o bem para ti. Ele não quer o que seja o melhor para ti. Ele tem uma coisa aí contra ti, ele não quer por causa disto, por causa daquilo. Assim, o que é que isso tem a ver com morrer ou não morrer? Bem, o problema é que Satanás está a dizer, tu decides o que é certo e o que é errado. Não é Deus que vai decidir, tu decides. Sim, porque, ao fim de contas, diz aqui, porque Deus sabe que no dia em que comeres deste fruto, vos abrirão os olhos e então serás conhecedores do bem e do mal. Tu, então, sabes o que é bem e mal. Não precisas de Deus estar a dizer o que é bem e mal. Tu decides o que é certo e o que é errado. E, queridos irmãos, hoje as pessoas ainda seguem esta linha de pensamento. Vejam isto muito claro. Aqui há duas árvores. Uma árvore é a árvore da vida e a outra árvore é a árvore da morte. Sim, do conhecimento do bem e do mal. Isto é, a árvore da morte. Porque, ao fim de contas, a árvore da vida é Deus decide o que é bem e o mal. E Deus te diz o que é pecado e o que não é. E a outra árvore é tu decides o que é pecado e o que não é pecado. E por isso, hoje em dia, as pessoas, ouve-se muito aí, a dizerem, não me digas o que é certo e o que é errado. Eu tenho as minhas próprias opiniões e faço as minhas próprias decisões. Queridos irmãos, Deus nos dá uma prerrogativa de escolher entre o bem e o mal. Sim, Deus nos dá a oportunidade de fazermos a escolha. Se vamos seguir o bem ou se vamos seguir o mal. Mas Deus não nos dá a prerrogativa de decidir o que é bom e o que é mau. Deus não delegou ao homem o direito ou o poder de decidir o que é o pecado. Decidir o que é o pecado é uma prerrogativa de Deus. Não é tua, nem é minha. E isto é explicado por estas duas árvores. Porque, ao fim de contas, temos o caminho de seguir a Deus. Isto é o caminho da vida, a árvore da vida, o caminho de confiar no que Deus diz do que é bom e do que é mau. Ou o caminho de tu dizeres a ti próprio o que é bom e o que é mau. Isto é, o caminho de que tu dizes, não me digas o que é certo ou errado, porque eu faço essa minha própria decisão. Queridos irmãos, temos que escolher de que fruto, de qual destas duas árvores é que vamos comer, é que vamos tomar, ou de uma árvore ou da outra. Porque isto tem consequências importantes. Uma consequência é a vida eterna e outra consequência é a morte eterna. Uma vez mais, não pertence ao homem o poder de decidir o bem e o mal, porque quando decidimos o que é bom e o que é mal, então estamos a tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando comemos deste fruto, certamente morreremos, como Deus disse em Gênesis 2:17. Infelizmente, queridos irmãos, todos nós, mais cedo ou mais tarde, comemos deste fruto. E por isso, certamente morreremos. Isto é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado não é a vida eterna numa alma imortal. O salário do pecado é a morte eterna. Queridos irmãos, Deus repetidamente diz que a alma morrerá. Vejam, por exemplo, no Antigo Testamento, em Ezequiel, capítulo 18, Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas. Todos os seres viventes pertencem a Deus. Como a alma do Pai, isto é, o ser vivente do Pai, assim como o ser vivente do Filho é minha. A alma que pecar, o ser vivente que pecar, essa morrerá. E depois explica, sendo um homem justo, fazendo justiça, então esse homem viverá. Se esse homem tiver um filho e esse filho for injusto, então não viverá. E se esse filho tiver um neto, e então esse neto ser justo, esse neto viverá. Isso explica nos versículos seguintes, em Ezequiel 18. E depois repete, no versículo 20, a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. E depois diz, mas... Depois continua no versículo 21. O que Deus quer é o arrependimento. É o arrependimento. Porque todos nós pecamos. Mas Deus quer que nós nos arrependamos. E com esse arrependimento Ele nos perdoará através do sacrifício de Jesus Cristo. E então vivemos uma vida limpa, sem pecar. E estamos perdoados de graça por Jesus Cristo. Mas agora precisamos de obedecer a Ele. Não é que agora, depois de estarmos perdoados, vamos continuar a matar pessoas, vamos continuar a mentir, vamos continuar a roubar, vamos continuar a cometer adultério e a violar mulheres, ou seja o que for. Não! Porque uma vez de perdoado, de graça, Não quer dizer que, estou salvo agora pela graça e pela fé, por isso posso continuar a quebrar as leis de Deus. Não, não, não. Deus quer é que nos convertamos. Leiam aqui no versículo 21 de Ezequiel 18. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Se o perverso, isto é, a pessoa que pecar, se converter, se arrepender, se converter a Deus, a Jesus Cristo, de todos os pecados que cometeu, arrepende-se, por isso não quer continuar a viver dessa maneira, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Porquê? Porque Jesus Cristo o perdoa. Não é obedecer que o perdoa. Jesus Cristo perdoa de graça, pelo seu sacrifício, mas agora tem que viver a guardar os seus estatutos. É um arrependimento, é uma conversão. Vejam, por exemplo, também no versículo 31 e 32 do mesmo capítulo de Ezequiel 18, diz assim: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois porque é que morrerás, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Convertei-vos e vivei. Vejam também em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Como vimos, a alma que pecar morrerá. Malaquias, capítulo 4, diz assim, versículo 1 a 3. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como o restolho, isto é, como palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Vão queimar as pessoas que cometem perversidade, os que não se arrependem, os que não estão convertidos e mudam, mas que continuam a cometer perversidade, serão como palha, e nesta fornalha serão abrasados e não deixará nem raiz, nem ramo. Nem raiz, isto é, depois do fogo acabar, não há raiz nenhuma que saia outra vez, porque até a própria raiz vai ser queimada. Isto é, não podem vir a viver de novo outra vez. É muito simples, isto é, a segunda morte é permanente. Jesus Cristo disse a mesma coisa. Vejam comigo em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, versículo 28. 10, 28. Diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Sim, não temam os homens, que podem matar-te, mas mesmo que sejas morto, Jesus Cristo pode ainda Deus ainda pode ressuscitar. Mas só Deus é que pode matar-te de uma maneira que não possas mais ser ressuscitado. É o que diz assim: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, isto é, no Gehenna, no fogo de Gehenna, isto é, o que estava a ler há pouco em Malaquias 4, este fogo que vai queimar a terra toda e que vai queimar as pessoas todas que são perversas. Diz assim: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, isto é, quando houver esta queimadura toda da terra, em que essas pessoas serão como palha, e que serão queimadas de tal maneira que não haverá nem raiz, nem ramo. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, isto é, neste fogo de Gehenna, tanto a alma como o corpo. Jesus Cristo disse tenham temor de Deus. Pois ele pode fazer perecer, pode fazer matar, não só o corpo, mas o ser vivente completamente, que não possa viver outra vez, ou jamais. Isto é, a segunda morte é completa, e a vida, o potencial da vida, de vir a viver de novo, estará completamente eliminado. Deus é capaz de fazer perecer tanto a alma como o corpo. Não só este corpo, mas a capacidade ou o poder de podermos viver de novo. Isto é, a própria raiz faz isso perecer completamente. Vejam também em Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 27. Mateus 16, versículo 24 a 27, que diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Toma sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Queridos irmãos, podemos perder a alma. Isto é, perder a vida. É o que está a falar no versículo 25, perder a vida. Podemos perder a vida completamente. Perder a alma, isto, o ser vivente, para de viver. Não importa o que o Martinho Lutro disse, que somos salvos pela fé sem obras. Porque vejam o que Jesus Cristo disse aqui, continuando no versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Vai haver uma retribuição, recompensação, conforme as obras. E por isso não importa o que Martinho Lutro tenha dito ou não. Queridos irmãos, Jesus Cristo foi muito claro neste assunto. Vejam como ele também disse em João capítulo 3, João capítulo 3, versículo 14 e 15. Uma vez mais, Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo a falar aqui, o nosso Senhor. João 3, 14 a 15. Diz assim: Porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, isto é, seja ressuscitado. Tal como Moisés levantou a serpente no deserto, também importa que o Filho do Homem, isto é, Jesus Cristo, seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. É importante ler aqui também este versículo na versão Revista e Corrigida, porque diz assim: para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É como está no original, no grego, diz não pereça. Certas versões tiraram isso, mas no original grego diz aí: para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos irmãos, perecer é perecer. Isto é em contraste de ter a vida eterna. Ou temos a vida eterna, ou temos a morte eterna. Perecer. E Jesus Cristo repete isto uma segunda vez no versículo seguinte, veja no versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele repetiu a mesma frase uma segunda vez. Continuando então, no versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus Cristo não veio para nos condenar, não para nos condenar à morte, mas para nos salvar. Salvo de quê? Salvos para não perecermos. Queridos irmãos, se temos uma alma imortal, isto é, uma vida eterna, se já temos uma vida eterna, então porquê? Se temos uma vida eterna, porquê? Ele diz, para não perecermos. Porquê que ele não diz, então, para não sofrermos no inferno? Não, ele diz para não perecermos, mas para termos a vida eterna. E por isso é que há uma ressurreição. Sim, se tivéssemos uma alma imortal, porquê uma ressurreição? Já estávamos vivos. A alma tinha sido libertada do corpo, como o Platão disse. Se temos uma vida eterna, porque é uma ressurreição? Leiam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 a 22. 15, 21 a 22. Visto que a morte veio por um homem, por Adão e Eva, por Adão, por desobedecerem a Deus, por tomarem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, por pecarem, por decidirem por eles próprios o que é bom e o que é mau, visto que a morte veio por um homem, também por um homem, Jesus Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Queridos irmãos, há uma ressurreição. Há uma ressurreição. Todos serão vivificados por causa de Cristo. Os bons e os maus. Cada um na sua ordem. Mas todos serão ressuscitados. Queridos irmãos, isto é, para uma pessoa que compreenda isto sem confusão de Satanás, isto é fácil de entender. Morrer é morrer e viver é viver. É uma coisa tão simples. Mas Satanás cria confusões. Criou confusões. Criou polémicas e confusões. Mas assim, assado, frito, grelhado, isto e aquilo. E então o mundo tem dificuldade de entender a pura verdade de Deus. Sim, o mundo tem dificuldade de entender. Porquê? Porque a doutrina da alma imortal é uma das doutrinas que confunde o mundo. Então, com esta confusão da alma imortal, que está tão entranchada, digamos assim, tão bem gravada dentro das pessoas, que os ensinamentos simples e puros da verdade de Deus não podem entrar na mente. E por isso a mente está cega. E por isso as pessoas não entendem, a luz da boa nova, do Evangelho. Não entra neles, as pessoas estão enganadas e estão cegas a este entendimento. Certas pessoas usam o entendimento da alma imortal de outra maneira. Dizem, não é questão de uma só morte, é uma questão de separação de Deus. Sim, porque dizem, a morte não significa morte, mas diz uma separação de Deus em vez de morte. Vê-se aqui mais outra confusão que Satanás traz, modificando as palavras e as coisas de uma maneira para ficar a coisa mais confusa. Porque dizem, porque quando pecas estás separado de Deus, e então o pecado não traz a morte, mas prevente-te ter contacto com Deus. É o que eles dizem. E depois eles usam uma escritura para provar esse ponto. Sim, usam uma escritura bíblica para provar o ponto que uma pessoa, quando morre, não morre, simplesmente está separada de Deus. Sim, porque usam Isaías 59. Vejamos então Isaías 59. Versículo 1 a 3. Isaías 59, versículo 1 a 3. Diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E dizem, vês, está a dizer, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Não é nada de morrer, é simplesmente uma separação, dizem. E dizem, continua, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que Deus vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade e os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Vêem aqui como as pessoas confundem as pessoas com isto e usam isto para dizer, vês, por isso a morte não é morte, é simplesmente separação de Deus. Queridos irmãos, estes versículos estão a falar dos israelitas que estavam a viver nesse período. Por isso é que diz, os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Está a falar dos israelitas que estavam a viver nesse período e que tinham rejeitado a Deus e porque tinham rejeitado a Deus, Deus tinha separado deles, mas eles ainda estavam vivos, não estava a falar da morte. Não está nada a falar aqui de uma alma imortal a andar de um lado para o outro no universo como uma galinha sem cabeça, digamos assim. Queridos irmãos, esta escritura não estava a falar daqueles que tinham morrido. E por isso, tal como Pedro disse, torcem as escrituras para a sua própria perdição. Sim, não está a falar aqui de pessoas com alma imortal, está a falar aqui de pessoas que estavam vivas, estava a falar de pessoas que estavam vivas com um relacionamento de uma aliança que estavam a desobedecer. E por isso Deus tinha separado deles por causa do pecado deles. Queridos irmãos, o ensinamento da alma imortal cega as pessoas da verdade. Tal como muitos outros ensinamentos e muitas outras doutrinas que Satanás tem, para simplesmente atrapalhar e confundir as pessoas. E ele é tão esperto, ele é tão sagaz, que consegue atrapalhar tudo. Paulo até fala de doutrinas e ensinos de demónios. Vejam, o Satanás e os demónios não morrem. Por isso eles estão a convencer aos seres humanos que também não vão morrer. São almas imortais. queridos irmãos, não somos almas imortais. A alma que morre peca. Satanás e os demónios quiseram tomar controle do céu. Por isso tentam convencer as pessoas que, quando morrerem, vão para o céu, se forem boas pessoas. Satanás é que está separado de Deus. Ele então tenta convencer as pessoas, não, que pecado simplesmente vos conduz a estarem separados de Deus. Veem como estas doutrinas, estes ensinamentos, são ensinamentos de demónios? Queridos irmãos, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele vem para destruir, vem para dividir, vem para criar confusão. Porquê? Porquê? Porque ele não quer que o plano de Deus seja proclamado pelo mundo. E por isso, seja o que ele for que ele possa fazer para criar divisões, para criar confusão, seja o que ele for, para que o Evangelho do Reino de Deus não seja pregado, ele fará. E, queridos irmãos, eu vos imploro, com lágrimas nos olhos, por favor, tenham cuidado, porque Satanás é muito esperto para vos enganar. O ensinamento da alma imortal, como muitos outros ensinamentos que ele tem, só fazem as pessoas ficarem confusas para não entenderem a verdade claramente. Vejamos então aqui um outro exemplo em Efésios capítulo 2. Vejamos este exemplo aqui em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Queridos irmãos, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Está claro, ainda não morremos, ainda estamos a viver, mas para todos os efeitos estamos condenados à morte e mais cedo ou mais tarde vamos morrer se continuamos nos nossos delitos e pecados. Já estamos condenados. Para Deus é como se já tivesse acontecido. Estamos mortos, estamos condenados à morte. Mas, diz assim, ele nos deu vida. Como? Pela graça de Jesus Cristo. Pelo sacrifício de Jesus Cristo, de graça, nos deu vida. Mas isso não quer dizer que agora continuemos a matar e a andar nos delitos e pecados. Porque diz assim, versículo 2, nos quais andastes outrora. Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Isto é, agora já não andas, agora já estás a tentar obedecer às leis de Deus. Segundo o curso deste mundo. Sim, andavam nos delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, isto é, segundo o ensinamento de Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas agora já não andamos desta maneira. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, não andamos mais. Segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, se continuássemos assim, éramos por natureza filhos da ira. Qual ira? Da ira de Deus. Porque se não nos arrependemos, e quando arrependemos, nos aproximamos a Cristo e pedimos o seu perdão, e que Ele nos dá esse perdão de graça por causa do sacrifício dEle, então depois continuamos a viver numa vida nova, de uma maneira nova, sem andarmos nesses pelitos e pecados jamais, sem andarmos fazendo a vontade da carne e sem andarmos fazendo a vontade dos pensamentos. E éramos, por isso, por natureza, filhos da ira, isto é, íamos receber a ira de Deus. E a ira de Deus é a segunda morte, como também os demais, se não se arrependem. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus é rico em misericórdia, em compaixão e em perdão para nós, por causa do grande amor que Ele nos amou, com que nos amou. Estando nós mortos em nossos delitos, em nossos pecados, em nossas fraquezas, nos deu vida juntamente com Cristo. Por causa do perdão através de Cristo, pela graça de Jesus Cristo, sois salvos. É o sacrifício de Jesus Cristo que nos perdoa de graça. Não é nada que tu e eu possas fazer, não é nenhuma lei que tu possas obedecer que te perdoa. O sacrifício de Jesus Cristo nos perdoa de graça. Mas uma vez que estejamos perdoados, não quer dizer que continuamos a andar nessas maneiras de outrora, porque disse assim, como lemos, nos quais andastes outrora, entre os quais também todos nós andamos outrora. Não andamos mais nisso. Continuando no versículo 6. E juntamente com Ele, com Jesus Cristo, nos ressuscitou. Deus nos ressuscitou. Está claro, ainda não estamos ressuscitados. Mas é como se já tivesse acontecido. Porque Deus prometeu que nos vai ressuscitar, se temos o Espírito Santo de Deus, estamos a viver com Cristo em nós, estamos a viver com Deus em nós, através do poder do Espírito Santo, se estamos a viver dessa maneira, diz assim, nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos fez assentar em locais que são, perante Deus, são locais que seres humanos não podem. No futuro, teremos locais celestiais no reino de Deus, através de Jesus Cristo. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros, para mostrar nos séculos que ainda vêm, no futuro, milhares de séculos daqui adiante, vai mostrar a todos a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, através de Cristo Jesus. Porque pela graça de Deus, pela graça de Jesus Cristo, sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Queridos irmãos, esta salvação não é nada que tu e eu possamos fazer para sermos salvos, é o dom gratuito de Deus. É o dom gratuito de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Nenhumas obras que tens feito. Ninguém pode ter glória nisto, só Deus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boa obras. Criados em Cristo Jesus, isto é, estamos a ser transformados, estamos a ser mudados para pessoas novas, a viverem de uma maneira diferente, para fazermos boas obras. Precisamos de andar em boas obras. E estas boas obras é o que Deus decide que é bom. Porque Deus nos diz o que é bom, de acordo com a árvore da vida, as quais Deus antemão preparou para que andássemos nelas. Deus de antemão preparou estas boas obras e decidiu que são as boas obras, e as preparou para que nós andarmos nelas. Isto é, neste caminho, o caminho da árvore da vida. Por isso, queridos irmãos, lá porque sejamos salvos de graça, não quer dizer que agora podemos pecar, podemos matar, podemos cometer adultério. Não, não, não. Mas veem como Satanás confunde tudo? Confunde o mundo todo com as suas doutrinas? Queridos irmãos, somos salvos de graça, mas o arrependimento é necessário. O arrependimento é necessário. Leiam comigo em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo 2 a 5. Bem sabemos que o juízo de Deus é a segunda verdade contra os que praticam tais coisas. Está a falar aqui acerca de pessoas, no capítulo anterior, que fazem grandes pecados. E por isso diz assim, o juízo de Deus é a segunda verdade contra os que praticam estas coisas. Vai haver um juízo. E continua assim. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus. Se tu estás a condenar pessoas, mas estás a fazer o mesmo, não penses que te livrarás do juízo de Deus. Ou desprezas a riqueza da bondade e tolerância de Deus e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Estás a ignorar que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Queridos irmãos, arrependimento é necessário. Sim, somos salvos de graça. De graça. A sua bondade é de graça, mas essa bondade nos conduz ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza, e o segundo teu coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Acumulas contra ti ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Justo juízo. Quando Deus vai praticar justo juízo, isto quer dizer que vai haver justiça. E por isso diz, vocês não estão a compreender as partes mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Justiça é primeiro. Versículo 6. Deus que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Deus vai retribuir a todos segundo o seu procedimento. Por isso não pensem que são salvos de graça e por isso podem continuar a pecar. Não, não, não. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Retribuirá o quê? A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem. Deus só dá a vida eterna àqueles que perseveram fazendo o bem. É tão direito, é tão claro. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem. Procuram glória, a glória de Cristo, para ser refletida neles. Honra e incorruptibilidade, isto é, vida imortal ou imortalidade. Isto retribui a cada um, segundo o seu procedimento, ou a vida eterna, ou, versículo 8, a ira e indignação aos faciosos, aos que criam facções, fazem divisões, e que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Seja ele judeu, esse será primeiro, ou o gentil, esse será depois. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica bem. Igualmente, primeiro ao judeu e depois ao gentil. Porque com Deus não há acepção de pessoas. Vê-se aqui, é preciso fazer o bem, praticar o bem, e vê-se aqui que há uma retribuição de vida eterna, versículo 7, para os que praticam bem, e de ira e indignação, que é o justo juízo de Deus, que é a morte eterna, como lemos em Malaquias 4, que vão queimar e que não haverá raiz. Vejam em capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Não é a separação de Deus, não é nada disso, é a morte. Ponto final. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso está aqui um contraste entre a morte e a vida. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos irmãos, não temos uma alma imortal. Precisamos de ter o Espírito Santo de Deus quando morrermos para sermos ressuscitados, para sermos vivificados à vida eterna. Vejam em Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vê-se aqui, está a falar do Espírito de Deus, que também refere a Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito de Deus. É o mesmo Espírito. É o Espírito de Deus. E continuando então, em versículo 11, diz assim, se habita em vós o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Deus, através do poder do Espírito Santo, ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito de Deus, este o poder do Espírito de Deus, esse mesmo poder, vivificará também o vosso corpo mortal. Isto é, dará uma vida ao corpo mortal. O corpo morre. O corpo morre. Vejam aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. 15, 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A carne e sangue é corruptível, morrem, as pessoas morrem, e por isso não podem, diz aqui, não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir de olhos, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Isto é, os que estão a dormir. Vê-se que a Bíblia aqui compara a morte como um sono. Estão a dormir. Ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de imortalidade, isto é, da vida eterna, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra: tragada foi a morte pela vitória. A morte foi conquistada. Queridos irmãos, neste momento, dentre os seres que tenham sido seres humanos, que tenham vivido como seres humanos, só Jesus Cristo tem imortalidade. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 13 a 14. Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas, e perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível, que é a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade. Jesus Cristo é o único que possui imortalidade dos que foram pessoas previamente. E por isso vemos, queridos irmãos, vemos que uma vez que sejamos ressuscitados como seres espirituais, então teremos uma vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, é um dom gratuito. Vejam comigo em Lucas capítulo 20, Lucas capítulo 20, Lucas capítulo 20. Versículo 36. 20, 36. Lucas 20, 36. Diz assim. Bem, está a falar aqui dos homens, dos filhos do homem, que diz quando são ressuscitados. Diz assim, vamos então ler do versículo 34. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a vida vindoura, isto é, aqueles que sejam dignos, porque estejam a obedecer, estejam arrependidos, tenham recebido o perdão gratuito por Jesus Cristo. E porque então estão agora a viver uma vida arrependida, com arrependimento. Por isso, os que são havidos por dignos de alcançar a vida vindoura e a ressurreição dentre os mortos, isto é, vão ser ressuscitados para a vida eterna. Não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Queridos irmãos, não podem morrer. Terão então vida eterna os que foram ressuscitados para seres espirituais. Queridos irmãos, é preciso entender que haverá uma ressurreição para todos. Jesus Cristo pagou para todos. E vai haver uma ressurreição para todos. Uma ressurreição vai ser para a vida eterna. E outra ressurreição vai ser para um julgamento. Então, esse julgamento, as pessoas vão ser julgadas e vão ter que aprender o que não tinham aprendido. E vão ser julgadas ao fim desse julgamento, desse período de julgamento. Vejam comigo em João, capítulo 5. João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 25. Em verdade, vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Todos os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus. Isto é, todos os mortos vão ser ressuscitados e por isso vão se levantar, porque Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, pagou de volta pela vida de todos. Mas depois estão a ser julgados. Diz assim, e os que a ouvirem viverão, diz assim. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. E diz assim, então, no versículo 28. Então, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todas as pessoas vão ser ressuscitadas, boas e más. Versículo 29. Os tiveram feito bem para a ressurreição de vida, para uma vida eterna, a primeira ressurreição. E os tiverem praticado mal, para a segunda ressurreição, a ressurreição do juízo. Vai haver um juízo. Então, vão aprender a verdade, que não tenham aprendido, e vão ter que provar e arrepender e receber a graça de Jesus Cristo, e então vão ter que decidir. Simplesmente, queridos irmãos, por Jesus Cristo sabemos que a primeira morte não é um passo final. Pela fé de Jesus Cristo sabemos que os cristãos serão ressuscitados para a vida. Isto, queridos irmãos, é muito bem claro na Bíblia. Os planos, o plano de Deus, os dias sagrados de Deus, explicam o significado do plano de Deus em muito maior detalhe. Mas vejam como Paulo deu um sumário, um resumo disto, de uma maneira muito encorajadora aos tessalonicenses. Vejam no primeiro livro dos Tessalonicenses. Primeiro livro dos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, isto é, que estão mortos, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Nós, queridos irmãos, temos esperança na glória de Cristo. Porque Satanás não nos está a enganar. Mas mesmo assim, queridos irmãos, tenham cuidado. Porque todo aquele que pensa que está em pé, tenha cuidado, porque vai cair. Queridos irmãos, todos nós podemos ser enganados. Satanás é mais esperto que tu e eu. E ele te engana. E nos engana se não temos cuidado. Precisamos de humildade. Precisamos de estar muito humildes perante Deus. Porque Satanás nos engana em muitas coisas. Continuando então no versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, se isso é a nossa crença, espero que seja a vossa. É a minha, espero que seja a vossa. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quando Jesus Cristo vier, na segunda vinda, no retorno de Jesus Cristo, ele trará os que dormem. Ele ressuscitará essas pessoas. E então, isso é explicado noutros sítios, como vai acontecer, como vamos ler daqui a pouco. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Nós que estamos vivos não vamos preceder os que já morreram. Porquanto o Senhor mesmo dá a palavra da ordem, isto é, quando houver a trombeta, a última trombeta, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Não é só uma trombeta, isto é o shofar. É um chifre do carneiro oco. Este faz um som como uma sirene forte. Este shofar, este som penetrante, como uma sirene forte, ressoará. Então, Jesus Cristo, Senhor mesmo, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estamos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, isto é, seremos apanhados, seremos levantados, seremos transformados para ser espirituais juntamente com eles. Entre as nuvens, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. E daí adiante estaremos para sempre com o Senhor. Não diz aonde vamos estar, mas sabemos que o Evangelho do Reino de Deus, e o Reino de Deus vai reinar na terra, e vamos estar na terra, reinar na terra. E depois diz assim, versículo 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Queridos irmãos, espero que isto vos dê uma consolação. E por isso, queridos irmãos, Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando a glória de Cristo brilhará em nós, e nós então estaremos a refletir essa glória, isto é a salvação que Deus tem para nós. Mas, queridos irmãos, as várias doutrinas enganadoras de Satanás, e uma delas é a doutrina da alma imortal, é uma das mentiras que completamente cega as pessoas desta boa nova da glória de Cristo.